Climacast.
Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor com
muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Este é o episódio número 29, aqui é Francisco Seixas e está comigo Igor Alcântara.
Olá, TemaCasters, e se alguém souber onde fica o Alegrete, me conta, por favor.
Olha só, cheio de gracinha gauchesca. Gente, hoje nós iremos tratar de mais um conflito ocorrido no nosso país no século XIX. No país do povo pacífico, do povo bonzinho e cordial. Estamos nos referindo, como o ouvinte já sabe, à Revolução Farroupilha. Nós vamos começar a falar disso agora, mas não deixe de ouvir a leitura de e-mails e comentários que vem logo após o episódio. Mas bate! Te assenta no pelego no mas que o mate já está encilhado,
tio. Mas bah.
Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada.
Primeiro vamos dar uma definição do que foi a Revolução Farroupilha. Ela também é chamada de Guerra dos Farrapos ou Decênio Heróico. Foi um movimento que eclodiu no Rio Grande do Sul e configurou-se na mais longa revolta brasileira. Ela durou 10 anos, de 1835 até 1845, e foi liderada pela classe dominante gaúcha, formada por fazendeiros de gado, que usou as camadas pobres da população como massa de apoio no processo de luta. Grande novidade, né?
Pois é, mas sempre é interessante a gente compreender como que era a situação do Brasil na época, quando a gente fala esses eventos históricos. Bom, em 1835, quando eclodiu a Revolução Farroupilha, o Brasil se encontrava em pleno período regencial, que inclusive é um assunto que provavelmente a gente vai fazer um episódio no futuro, né? E ele era comandado pelo terceiro governo regencial até então, chamado de Regência Una de Feijó. Depois a gente dá um pouco mais de detalhe nisso, mas enfim, a ideia é que o Dom Pedro I, ele abdicou o trono para o filho dele, Pedro II, em 1831. Inclusive, a gente comentou disso aí lá no episódio 27 sobre a Guerra da Cisplatina. Estão lembrados? A gente vai falar muito, inclusive, desse episódio aqui da Guerra da Cisplatina.
Perfeitamente, Igor, mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram as causas da Revolução? Por que que a Revolução aconteceu? Quais foram as causas?
Olha, existiram várias causas, entre elas econômicas, sociais, políticas e militares. E falando das causas econômicas, o Rio Grande do Sul, ele estava esgotado pela sequência de guerras que havia acontecido, né? A última das quais tinha sido a campanha da Cisplatina, com as estâncias encharqueadas, estavam produzindo poucos, os rebanhos estavam esgotados e o Império Brasileiro não estava pagando as indenizações de guerra que tinham sido prometidas, né? Apesar de que o Brasil estava enriquecendo com as exportações de café e açúcar lá do centro do país. Mas esse dinheiro, claro, não estava sendo repassado ali para o sul. Os impostos sobre o gado em pé e sobre a arroba de charque, que eram os principais produtos do Rio Grande do Sul, eram muito altos, né? Bem diferente de hoje, que os impostos são super justos, né?
Claro, com certeza.
Então, todos os produtos da pecuária pagavam uma espécie de dízimo, né? Cada arroba que era exportada pagava 600 réis de taxa e cada légua de campo pagava 100 mil réis de imposto anual. Isso se você, eu não sei exatamente o valor o montante equivalente hoje, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. O pior não era nem isso, o pior é que o centro do Brasil, né, a região central, preferia comprar o charque platino, né, da região ali do Rio da Prata, ao invés do charque do Rio Grande do Sul, que era produzido pelo braço escravo dessas charqueadas. E por portanto, era mais caro. O charque uruguaio ou do argentino, né, que era fruto já de um trabalho assalariado, no, enfim, nos intervalos ali daquela quantidade imensa de guerras e revoluções naquela região do Rio da Prata, era vendido no Rio de Janeiro e em São Paulo bem mais barato que o charque rio-grandense. Um parênteses aqui é que o ouvinte pode estar pensando, mas peraí, não faz sentido, né? O Brasil utilizava mão de obra escrava e Argentina e Uruguai usavam mão de obra assalariada e mesmo assim a do Brasil era mais caro? Pois é, você não pagar pela mão de obra não quer dizer que o produto final vai ser mais caro, porque a produtividade vai ser inferior. Você está trabalhando num ritmo de um chicote, o seu incentivo de produzir é muito pequeno, né? Então, aquela falácia que havia na época, né, de que se acabar com a escravidão vai falir o país, na verdade foi bem o oposto. Mas voltando aqui, né, a gente não pode falar nessa época em contrabando, né, porque a fronteira do Rio Grande do Sul não era bem definida como é hoje, né? Até pouco tempo atrás, né, poucos episódios aí, a Cisplatina era a província do Império Brasileiro, Império Portugal-Brasil-Algarve, né, como a gente viu, e muitos estancieiros brasileiros ou orientais, como a gente se referia também a essa região, tinham campos, né, assim, fazendas no Uruguai e também no Rio Grande do Sul, né? Também uruguaios que tinham fazendas no Rio Grande do Sul. Então não era muito claro você dizer ali onde terminava o Brasil e onde começava a República Oriental do Uruguai.
Eu gosto de dizer que a fronteira ali entre um país e outro era uma coisa borrada, né? Ninguém sabe exatamente onde terminava uma coisa e começava outra, então de repente tinha um Uruguai que tinha fazendas que antes pertencia à província de Cisplatina e que de repente, quando separou o Brasil, que o Uruguai se tornou realmente um país, o cara se falou, pois é, minha fazenda ficou lá no Brasil, mas aí igual o fazendeiro brasileiro que quando o Uruguai se tornou um país, fala, pô, minha fazenda ficou no Uruguai. Então a coisa era meio mistureba mesmo, não tinha uma coisa muito bem definida.
Pois,
né?
E por isso mesmo que a gente não pode tão falar na questão de contrabando, porque não havia muito bem essa definição. Mas isso que eu comentei foram as causas econômicas, mas não foram só elas. Houve também, por exemplo, causas sociais, não é, Francisco?
Pra me esfriar, geada fria, não é vingar pra semente, quem nasceu com a ventania.
Houve sim, cara. Olha só, o Rio Grande do Sul naquela época, ele tinha 14 municípios e cidades com suas vilas respectivas. E tinha uma população de aproximadamente 150 mil habitantes entre brancos, escravos e índios. Mas a situação era assim, olha, não havia escola pública, não tinha uma ponte construída ou uma estrada em boas condições.
Bom, você está falando que não tinha escola pública, ponte, estrada, mas eu aposto que chimarrão e churrasco tinha.
Ah, com certeza, cara. Naquela época já devia ter um chimarrão e churrasco. Mas olha só, apesar do seu continuado sacrifício nas guerras de fronteira, da riqueza que o café acumulava na corte, da sangria na sua população masculina dizimada pelas guerras, e apesar do luto constante das mulheres gaúchas, o Rio Grande do Sul não merecia qualquer atenção ao reconhecimento por parte do Império, e o descontentamento era geral. Essas eram as causas sociais, mas ainda tinha outras causas, por exemplo, a política. O movimento farroupilha foi um dos muitos movimentos liberais que sacudiram a regência na primeira metade do século XIX, na década de 30, e alcançou de fato ser a primeira experiência republicana em território do Brasil. Isso é verdade, né, Igor? Porque até então não existia república no Brasil, já que na época estávamos no período de império, né?
É verdade, mas inclusive o conceito de república, mesmo sendo muito antigo, né, a gente fala aí da Grécia, mas a Europa e por consequência as antigas colônias europeias passaram por um longo período de absolutismo e de monarquia, etc. Então, o próprio conceito de república era algo ainda muito recente. Começou com os Estados Unidos, que influenciou a França e depois acabou se espalhando para o mundo, mas é uma coisa muito, muito recente. E no Brasil foi a primeira experiência. Então, você via aí a gauchada aí sendo pioneira nesse aspecto, hein?
Exatamente, olha só, e os brasileiros exaltados pela independência se dividiam entre liberais e conservadores, havendo nas duas grandes facções subfacções de orientação diversa. Os liberais, não apenas no Rio Grande do Sul, eram chamados farroupilhas. farroupilhas, palavra do português castiço para designar esfarrapados. Só que aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos abrasileiraram o termo usando mais frequentemente a expressão farrapos. Então, assim, muito embora muita gente do Rio Grande do Sul ache que farroupilha e farrapos é uma coisa que tem origem aqui no Rio Grande do Sul, não. Os chamados farroupilhas eram todos aqueles que eram ligados ao Partido Liberal. Mas, de uma maneira geral, os maçons dominaram o Partido Liberal no Rio Grande do Sul. Eram adeptos da maçonaria francesa de inspiração republicana, que pré-julgava a independência dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Dizia-se que todas as decisões tomadas de público pelos liberais já tinham sido em segredo tomadas no recesso das lojas maçônicas. E uma das mais prestigiosas delas era uma tal de Fidelidade e Firmeza.
E olha, Francisco, a maçonaria está desde muito tempo presente na vida pública brasileira. Mas calma lá, viu? Não tem nada de um plano secreto de dominação mundial. Vamos segurar aí as teorias da conspiração.
É, Illuminati, o pessoal já começa a viajar, Illuminati, já começa a botar um monte de
pois
coisa.
Pois é, falando dos Illuminati, nunca existiu o negócio Illuminati, foi criado pelo Dan Brown, mas enfim, voltando pra cá.
Olha só, nós vamos ter que fazer um episódio sobre isso.
Vão pedir, hein? Mas falando especificamente da maçonaria, ela está envolvida muito com a política por ela ter sido, e segundo muitos dizem, ainda ser um grupo que tem muita influência, porque entre os membros da maçonaria você tem pessoas influentes e de poder, seja esse poder econômico ou político, né? São pessoas da alta sociedade, então obviamente elas têm influência em tudo, né? Não só ali, como por serem maçons, aí você obviamente tem a influência da maçonaria na vida política e financeira do país. Bom, existem relatos de envolvimento direto da maçonaria na política brasileira desde a época da Inconfidência Mineira, ainda quando o Brasil era colônia de Portugal, né? Inclusive, José Bonifácio, que a gente vai, eu vou depois comentar brevemente sobre ele, apesar de ele não fazer parte desse período histórico, quer dizer, ele faz parte desse período histórico, mas não estava envolvido com a Guerra de Farrapos diretamente, mas mais pra frente eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Mas José Bonifácio, né, famoso José Bonifácio, ele era um grão-mestre. Se não me engano, foi inclusive o primeiro grão-mestre aí no Brasil.
Caramba!
Pois é. E você encontra influência forte da maçonaria em vários momentos da história brasileira. Por exemplo, na abolição da escravatura, na independência do Brasil, em algumas guerras, como você comentou, a Guerra de Farrapos, e também na proclamação da República. E é uma coisa meio que lógica a gente pensar, que quando você tem uma reunião numa loja maçônica, você tem ali pessoas em que você confia. Existe aquela questão entre os maçons do segredo, né? O que se fala ali, eles não vão sair espalhando, né? Essa confiança de que o que é falado aqui vai ficar aqui entre nós. Então, dá para se discutir essas questões políticas, os problemas e como solucioná-los, e até mesmo planejar uma guerra, uma revolta ou uma independência de forma mais segura do que você falar isso abertamente, por exemplo, num comício. Mas, enfim, isso é um assunto muito extenso, mas acho importante a gente fazer essa pontuação aqui. Voltando ao episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre essa elite liberal, né, que o Francisco comentou aí sobre o Partido Liberal. Vamos falar um pouco mais sobre essa elite liberal gaúcha, mas não sou eu que vou falar não, né, vou chamar aqui um quase gaúcho, que eu posso dizer que é da elite intelectual, né, da podosfera brasileira, o meu amigo aqui, no nosso host, o Francisco Seixas. Fala aí, Francisco.
Às vezes estou me lembrando do baile da Mariquinha, do shopping velho largado.
Vou falar assim, né? Na verdade eu não sou quase gaúcho, eu sou paulucho, né? Que é o cara que nasceu em São Paulo e que optou por morar numa cidade gaúcha que é Porto Alegre. Bom, mas olha só, nós estamos falando do pessoal da maçonaria, né? Então a elite liberal mantinha um estreito contato com os maçons de idêntica orientação no Uruguai e na Argentina, sendo famosa a amizade entre Bento Gonçalves da Silva e um tal de Juan Antonio Lavalleja, que a gente falou lá no episódio da Guerra da Cisplatina, que era um líder uruguaio. Na efervescência política da independência, os rio-grandenses efetivamente, pelo menos os líderes liberais, tá, não viam com maus olhos a organização do Uruguai como um Estado independente e soberano entre Brasil e Argentina. As causas políticas que levaram à Revolução foram muitas, sobretudo graças à inabilidade do presidente da província. E de novo nós vamos fazer um parênteses aqui, tá, gente? Naquela época não era governador o título do cara e não era Estado, era presidente e província. Então, quando a gente fala assim, ó, presidente da província, é como se a gente dissesse governador do Estado. Então, voltando, as causas políticas que levaram à Revolução foram muitas, sobretudo graças à inabilidade do presidente da província, chamado Dr. Antônio Rodrigues Fernandes Braga, que foi o primeiro rio-grandense a ocupar tão alto posto. O Fernandes Braga denunciou Bento Gonçalves da Silva como conspirador, então a recém-possada Assembleia Provincial, que foi empossada em 20 de abril de 1835, substituta do antigo Conselho Geral da Província e onde o Partido Liberal tinha maioria, exigiu que o presidente Fernandes Braga apresentasse provas e esse cara, em sessão secreta, não conseguiu fazer isso, cara. Não conseguiu apresentar provas. Bom, Bento Gonçalves consolidava assim sua posição de líder liberal. Anteriormente, já tinha sido denunciado como conspirador contra o Império pelo Marechal Sebastião Barreto Pinto, quando se revoltara diante da famigerada e reacionária Sociedade Militar. Chamado à corte, nessa ocasião, para se defender, voltou inocentado das acusações e altamente prestigiado, conseguindo mesmo a nomeação de Fernandes Braga para presidente, cujo Fernandes Braga agora lhe pagava, né, retribuía a sua nomeação com uma nova acusação. Ou seja, esse Fernandes Braga foi bem traíra, né, com o Bento Gonçalves.
Exatamente, é.
Bom, funcionando durante pouco mais de um mês, a Assembleia Provincial foi sempre um caldeirão fervente, cara. E a imprensa, exaltada na época, contribuía para maior agitação. Mas o que que você vai esperar da imprensa, né? Como é que ela agitava? Quando os conservadores criaram um jornal chamado A Idade de Ouro, os liberais responderam fundando um outro jornal chamado A Idade de Pau. Entre as causas políticas, deve ser mencionada também a ligação dos liberais com experimentados agitadores italianos, como um tal de Conde Livio Zambeccari.
E outros também que a gente vai citar. Pois é, é interessante aqui o ouvinte entender que nenhum movimento desse tamanho, né, a gente está falando mais uma vez de uma revolução que durou 10 anos, né, nada de um tamanho tão grande nasce assim do dia para a noite. Existe um processo que ele vai começando pequeno e aí ele vai crescendo até chegar às vias de fato, que nesse caso foi uma guerra. Então por isso que é interessante a gente entender essas causas econômicas, sociais, etc., para uma guerra. E falando nessas causas, a gente comentou das causas econômicas, as causas sociais, mas há também as causas militares que o Francisco vai comentar aí pra gente.
Amoroso, muito mais me sinto afoito. O chinareno que de muito me conhece, sabe que pedindo desce meu facão na 28. Remancheio o teco ali nos trilhos, enquanto o bebedouro mata a sede do tordilho.
Certamente, bom, a autoridade militar maior da província era o comandante das armas, um cara chamado Marechal Sebastião Barreto Pinto. Ele era conservador ferrenho e, olha só, um feroz inimigo de Bento Gonçalves, que fora comandante de fronteira em Jaguarão. Bento Gonçalves da Silva não era oficial do exército, mas sim um guerrilheiro das milícias e depois da Guarda Nacional. Ele foi forjado e experimentado no campo de batalha. Ele foi comandante de gaúchos que apenas se fardavam quando recebia farda, nos períodos de guerra. Sua brilhante carreira de armas, desde soldado raso até coronel da Guarda Nacional, era o motivo do ciúme do velho marechal do Exército Brasileiro. Este marechal Sebastião Barreto Pinto, inclusive, não era nem bem visto pelos grandes do Império, e a prova disso é que ele recebeu 4 condecorações por seus feitos militares, mas nunca recebeu terras nem títulos de nobreza, que era muito comum comum quando o cara era muito prestigiado, né? É, como, por exemplo, os seus pares, que eram o Manuel Marques de Souza, o João da Silva Tavares, Francisco Pedro de Abreu e do próprio Osório. Bom, sendo assim, o Rio Grande do Sul havia sido palco das disputas entre portugueses e espanhóis desde o século XVII. Na ideia dos líderes locais, o fim dos conflitos deveria inspirar o governo central a incentivar o crescimento econômico do Sul, pelo menos como pagamento às gerações de famílias que se voltaram para a defesa do país desde há muito tempo. Mas como já dissemos, não foi isso que aconteceu. Em 20 de setembro de 1835, os rebeldes tomam Porto Alegre, obrigando o presidente da província, o Fernandes Braga, a se escafeder a fugir para a cidade de Rio Grande. Bento Gonçalves, que planejou o ataque, empossou no cargo o vice do Fernandes, que era um tal de Marciano Ribeiro. Agora, olha só, o governo imperial, por sua vez, nomeou José de Araújo Ribeiro para o lugar de Fernandes Braga. E aqui a gente tem que notar o seguinte, é que havia uma ação local baseada numa revolta e tinha sempre uma ação do império, né, do governo central. Então, enquanto Bento Gonçalves, que era um dos líderes da revolução, colocou o vice do Fernandes Braga, o Marciano Ribeiro, no lugar dele, já que ele fugiu, o governo imperial nomeou José de Araújo Ribeiro para o lugar do cara que fugiu, né, do Fernandes Braga. Mas esse nome não agradou aos farroupilhas, cujo principal objetivo da revolta era a nomeação de um presidente que defendesse os interesses rio-grandenses. E esses decidiram prorrogar o mandato do vice, do Marciano Ribeiro, até 9 de dezembro. O José de Araújo Ribeiro, que era o cara lá que o Império mandou para substituir o Fernandes Braga, decidiu partir para a cidade de Rio Grande e tomou posse no Conselho Municipal da cidade portuária. Bento Manuel, eu falei bem lentamente, que é para não confundir Bento Manuel com Bento Gonçalves, né? Mas olha, Bento Manuel, um dos líderes do 20 de setembro, decidiu apoiá-lo e rompeu com os farroupilhas.
Que traíra, hein?
É isso que eu ia falar. Presta atenção nesse nome Bento Manuel. Ele vai trocar de lado várias vezes. Então vamos lá. De novo, não confundo Bento Manuel com Bento Gonçalves, tá? Então ele já passou do lado dos farroupilhas para o lado do Império. Vamos lá, adiante. Bento Gonçalves, então, decidiu conciliar. Convidou Araújo Ribeiro, que era o cara que o Império mandou para substituir o presidente da província, né? Convidou esse cara a tomar posse em Porto Alegre. Mas só que esse cara disse, não, não vou. E com a ajuda de Bento Manuel, já tinha passado para o lado do Império, o Araújo conseguiu a adesão de outros líderes militares, como, por exemplo, o Osório. Em 3 de março de 1836, o governo ordena a transferência das repartições para a cidade de Rio Grande, que foi o sinal da ruptura. Em represália, os farroupilhas prendem em Pelotas o conceituado major Manuel Marques de Souza, levando-o para Porto Alegre e confinando-o no navio-prisão chamado Presiganga, que estava ancorado no rio Guaíba. Os imperiais, então, passaram a planejar a retomada de Porto Alegre, o que ocorreu no dia 15 de julho. Um tenente chamado Henrique Mose, preso no 8º BC em Porto Alegre, subornou a guarda e libertou 30 soldados. Este grupo tomou importantes pontos da cidade e libertou o Marquês de Souza e outros oficiais presos naquele navio-prisão chamado Presiganga. Marciano Ribeiro, lembram dele, que era o vice, né? Ele foi preso e em seu lugar foi posto o Marechal João de Deus Mena Barreto. Bento Gonçalves, entretanto, tentou reconquistar a cidade 2 semanas depois, mas olha só, não conseguiu. Ele foi batido nessa empreitada. Entre 1836 e 1840, Porto Alegre sofreu 1.283 dias de sítio, mas nunca mais os farrapos conseguiram tomá-lo.
É uma característica ou uma estratégia muito comum em guerras, né? Você tentar tomar a capital para aí você dar capital tomando o controle e ficar mais fácil você dominar aquele território, e era o que eles estavam tentando fazer, né? Mas olha, 1.283 dias de sítio e mesmo assim Porto Alegre não foi tomada, é incrível.
O canto do quero quero, mas que um aviso é uma ponte. O canto do quero-quero.
Mas sabe que tem uma coisa muito interessante, Igor, nessa, esse conflito todo é assim, é que o Rio Grande do Sul ele ficou com dois comandos, vamos dizer assim. Um comando local, né, dos farroupilhas, onde o pessoal que comandava tomava decisões, e o Império sempre tomando decisão paralela, né, porque o Império não reconhecia essa revolta rio-grandense de jeito nenhum. Então, quer dizer, se o presidente da província se mandou, o Império, lá o governo central, mandou um da sua escolha, muito embora aqui já tenho tido outro para colocar no lugar. Mas vamos adiante. Bom, no 9 de setembro de 1836, os farrapos, comandados pelo general Neto, impuseram uma violenta derrota ao coronel do Império, João da Silva Tavares, no Arroio Seival, que é próximo à cidade de Bagé. Empolgados por essa grande vitória, os chefes farrapos no local decidiram, em virtude do impasse político em que o conflito havia chegado, pela proclamação da República Rio-Grandense em 11 de setembro de 1836, em Campo dos Menezes, e quem proclamou essa república foi o general Antônio de Souza Neto, conhecido como General Neto, que era comandante da 1ª Brigada de Cavalaria.
É interessante. Bom, Bento Gonçalves, então, que estava lutando nesse cerco a Porto Alegre, recebe a notícia desta proclamação da República e da indicação do seu nome como candidato único, né, numa chapa única, a presidente. De novo, para deixar bem claro, a República Rio-Grandense é quem a gente está falando aqui. A gente não está falando da República do Brasil, que só ia acontecer em 1889, sendo que a gente ainda está em 1836. Então, o Bento Gonçalves decide contornar a capital da província para se juntar aos esses vitoriosos comandados pelo general Neto. Quando ele vai atravessar o rio Jacuí, lá na altura da ilha de Fanfa, tem seus mais de 1000 homens emboscados por Bento Manuel, lembra dele? E pela esquadra do inglês John Grenfell. O Bento Manuel é tipo um PMDB.
Isso, exatamente. Que... Não importa quem esteja na vantagem, eu tô com ele.
É, fulano tá na vantagem e eu troco de lado. Bom, mas, exato. Enfim, com isso daí, né, com essa emboscada, né, o Bento Gonçalves, Onofre Pires, o Pedro Boticário, Corte Real e esse italiano que a gente comentou antes, o Livio Zambeccari, que são os principais chefes, né, do local, são presos e a tropa, ela é, enfim, desmantelada. Vai, enfim, cada um ali, os que não foram mortos ou presos, foge cada um para o seu lado. O Bento Gonçalves é mandado, então, para a corte, né, a gente está falando aí no Rio de Janeiro, e depois encarcerado na prisão de Santa Cruz, e mais tarde para o Forte da Laje, mais uma vez ali no Rio de Janeiro, onde ele é apresentado a Giuseppe Garibaldi e Rossetti, que, enfim, também estavam ali presos. Após a tentativa de fuga, ele é transferido, então, para a Bahia, onde ele ficou preso no Forte do Mar. A ideia era deixar ele preso e longe, né, do Rio Grande do Sul, onde ele é uma liderança tão importante que ele ia ser o presidente da República Rio-Grandense.
Claro, é claro.
Bom, o governo imperial, após essa vitória, e só um parênteses aqui, quando a gente fala em governo imperial, a gente não está falando, mais uma vez, de Dom Pedro I mais, que já tinha voltado para Portugal, nem de Dom Pedro II, que ainda era uma criança. Está falando do governo imperial, mas desse período regencial aí. Bom, o governo imperial, após essa vitória, ele ofereceu anistia aos rebeldes, né? Falou, a gente vai esquecer tudo isso daí, né, para acabar de vez com esse conflito. Só que o general Neto, ele resolveu, então, concentrar tropas ao redor da Vila de Piratini, que era a capital da República Rio-Grandense, né, e decidiu continuar a luta. Bento Gonçalves, então, foi oficialmente escolhido presidente da República, mas ele estava preso. Enquanto ele não retornava, Gomes Jardim assumiu o governo. É muito nome, mas fiquem com a gente que vocês vão entender.
É, tem nome pra caramba, é verdade.
Pois é. Então, o Gomes Jardim, ele organizou a estrutura dos ministérios, enfim, ele começou a organizar o governo da República. Foram criados, a princípio, 6 ministérios: Fazenda, Justiça, Exterior, Interior, Marinha e Guerra. E cada ministro cuidava de 2 ministérios. Enfim, a questão era economizar. Então, eles tinham ali 3 ministros. Não dava para esbanjar, fazer 30 ministérios como a gente tem hoje.
É, não era o PT, né? Desculpa, pois foi mal, é.
Bom, pelo final do ano de 1836, ainda o segundo ano da guerra, né, sem o seu líder de volta e com o governo central fazendo essas propostas de anistia para acabar com a guerra, a revolução estava ali perdendo força. A gente sabe que, enfim, você precisa da presença e da figura de um líder forte, né, para você manter um movimento como esse. E aí no início, já no ano seguinte, no início de 1837, o regente Feijó nomeou o brigadeiro Antero de Brito para presidente da província, contrapondo a eleição do Bento Gonçalves como presidente da República Rio-Grandense.
Mas, ô Igor, sem querer ser chato, cara, porque você já falou disso, mas só pro pessoal, que tem tanto nome, tem tanto acontecimento aqui, que eu vou te perguntar o seguinte: quem era esse regente Feijó? Fala um pouco a respeito dele.
Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho aqui uma linha do tempo, né? Vou pedir aqui pro ouvinte tentar visualizar aqui uma pequena linha do tempo que a gente vai colocar. Porque a gente está falando de diferentes coisas na história do Brasil que aconteceram simultaneamente. Então vamos tentar colocar elas numa ordem cronológica para a gente entender o que estava acontecendo ali. A gente já comentou em outros episódios algumas coisas sobre o governo de Dom Pedro I, por exemplo, quando a gente falou da Guerra da Cisplatina, por exemplo, né? Que era o Dom Pedro I, que era o imperador do Brasil, e a gente comentou que o Dom Pedro I, ele declarou a independência do Brasil e herdou o trono do pai dele, Dom João VI, que teve que voltar para Portugal, né? Enfim, lembrando, Napoleão estava dominando a Europa, a corte portuguesa teve que sair de Lisboa e se transferir a capital para o Rio de Janeiro para não ser todo mundo preso, né? Então eles fizeram isso, aí veio Dom João VI, veio todo mundo, chegaram no Rio de Janeiro, passou um tempo, as coisas estavam mais calmas. Se ele não voltasse para Portugal, eu estou falando de Dom João VI, se ele não voltasse para Portugal, ele ia perder o trono lá. Enfim.
Exatamente.
A nova corte portuguesa ali, enfim, estavam brigando pelo trono, tinha que voltar. Voltou, disse pro filho dele: olha, fica aí o país pra você. Aí entra então em cena Dom Pedro I, declarou a independência do Brasil, demorou alguns anos até Portugal realmente aceitar isso daí, mas beleza, Dom Pedro I se tornou imperador. Com a morte do pai dele, Dom João VI, lá em Portugal, aconteceu a mesma coisa com Dom Pedro I. Ele tinha que escolher. Ele era o rei do Brasil, que era um país iniciante, cheio de pequenas guerras e revoluções ali, que estavam começando, fronteiras pouco definidas, um país ainda com muitas riquezas naturais, mas com pouco recurso financeiro, efetivamente. Ele tinha que decidir continuar imperador do Brasil ou assumir o trono em Portugal, na Europa, já um país já desenvolvido, enfim, um outro estágio. E ele acabou decidindo: ah, vamos deixar tudo em família. Eu vou e aí meu filho, igual meu pai fez comigo, meu filho fica aí. E daí, 1831, então a gente está falando de 4 anos antes da Guerra de Farrapos, Dom Pedro I, então, ele vai embora do Brasil para Portugal para assumir o trono lá, deixando o filho dele, o Dom Pedro II, né, que então não era chamado de Dom Pedro II, né, mas enfim, o Pedrinho lá de Alcântara, deixando o filho dele aqui para assumir. Só que o filho dele nasceu no final de 1825. Então, ele tinha, nessa época, 5 anos de idade. Só teve um problema de time aí. Então, ele não tinha como assumir. Então, até ele poder assumir, foi criado um governo regencial. Então, ele primeiro começou com uma regência trina, e aí a gente estava, nessa época da Guerra de Farrapos, já na terceira, né, como a gente falou, no terceiro governo regencial, que era um regente único, que era o Diogo Antônio Feijó, que era o regente Feijó, que você me perguntou. Essa história toda é só para pontuar isso daí. Ele foi o regente de 1835, portanto ali o primeiro ano da Revolução Farroupilha, ele era o regente, até 1837. Então ele ficou aí, 35, 36, 37, ficou ali mais ou menos 3 anos como o regente, né, do Brasil. Mesmo não sendo...
Ele era o quê? Um pedreiro?
Então, não, ele era um padre, né?
Ah, tá, desculpa.
Pois é, ele foi um dos fundadores do Partido Liberal e tinha como... É interessante esse dado, porque ele foi um dos fundadores do Partido Liberal, mas ele tinha como arquirrival político uma outra pessoa que era líder maçom e líder também do Partido Liberal, que foi José Bonifácio, né? Os dois ali do mesmo espectro político, digamos assim, mas que eram rivais.
Né? Não era José Bonifácio Oliveira Sobrinho, não, né? Não era. Esse é série da Globo.
Não é o Boni, não. Mas é boa. É, isso é um pouquinho antes. Mas enfim. Então, esse foi o Regente Feijó, né? Então, só pra gente pontuar, então, mais uma vez. Guerra dos Farrapos foi de 1835 a 1845. Desse período, até 1837, era o Regente Feijó. É, depois a gente teve outras regências aí após isso. Só que a situação com revolução de Farrapos de um lado, e a gente já tinha pequenas revoluções estourando aí ao redor do Brasil. A gente tem, por exemplo, a Guerra do Uruguai, né, que a gente pouco se fala, né, que foi uma guerrinha curtinha. Enfim, aconteceu um monte de coisas, precisava de uma figura forte mesmo. Aí houve depois o famoso golpe da maioridade, e mesmo ainda não sendo de maior, Dom Pedro II foi emancipado em 1841, ou seja, ainda durante a Revolução, Dom Pedro II assume. Então ele é efetivamente o governante que encerra a Revolução, que começou com o Regente Feijó.
A gente tava falando o seguinte, que o Regente Feijó, que era o cara que mandava no país na época, ele tinha nomeado o Brigadeiro Antero de Brito para a presidência da província do Rio Grande do Sul. E o que foi que aconteceu com isso, cara?
Pois é, voltando então aqui, esse novo presidente da província indicado pelo governo central, né, o Antero de Brito, ele acumulava o cargo de comandante militar e passou, além, né, de presidente da província, e ele passou a perseguir os simpatizantes do movimento republicano rio-grandense em Porto Alegre e tratava os Farrapos com muita severidade, ali, muita dureza. Mas só que esses atos acabaram, aconteceu o quê? O contrário, né? Isso devolveu o ânimo aos rebeldes, que conseguiram, então, a partir daí, uma série de vitórias. É interessante, né? Quanto mais apertou ali, aumentou a revolta.
Mexeu com o brilho do pessoal.
Exatamente.
Né?
Eles falaram, não, aqui não. A cavalaria imperial, então, desertou em janeiro de 1837, em Rio Pardo e Lages, em Santa Catarina, foi tomado logo após isso daí. Então, você vê que há até uma expansão da fronteira do movimento.
Exatamente.
Em março daquele mesmo ano, 1837, Antero de Brito mandou prender Bento Manuel.
Olha só, e estava do lado do Império Bento Manuel. Por que ele foi preso?
Pois é, ele achou que o Bento Manuel estava sendo pouco rígido com essa república. Né? Quando ele fala república, ele está falando dos Farrapos, né? Mas Bento Manuel, olha só o que Bento Manuel fez. Bento Manuel resolveu prender o Antero.
O Antero.
Exatamente, que era o presidente da província, digamos assim, como se fosse o governador. Ele mandou prender, né, teve preso, e passou novamente para o lado da Farroupilha. Porque, claro, os Farrapos começaram a ganhar do Império, então ele, opa, peraí, deixa eu voltar para cá. Ele ia para lá e para cá, para lá e para cá, é o PMDB mesmo. Bom, então a gente está falando aqui em março de 1837, né, que o Bento Manuel mandou prender o Antero de Brito. No mês seguinte, em abril, o General Neto, que a gente já comentou, com mais de 1000 homens, tomou o arsenal imperial de Caçapava, capturou armas de todos os tipos que você possa imaginar, né, para a época, obviamente, e ganhou a adesão de muitos soldados da guarnição local. Em 30 de abril, o Rio Pardo, então a mais populosa cidade da província, foi tomada. E só um parêntese, que eu estou falando de Caçapava, eu não estou falando da cidade que fica lá no interior de São Paulo, não, tá?
Não.
Farroupilha, a Revolução de 32 é um episódio lá para trás. Em outubro, chegou a notícia de que Bento Gonçalves tinha fugido do Forte do Mar, em Salvador. Lembra que ele tinha ficado preso no Rio de Janeiro, depois foi transferido para Salvador, depois que tentou fugir? Enfim, de tanto tentar...
Inclusive, Igor, só para fazer aqui uma observação, ele conseguiu fugir desse Forte do Mar lá em Salvador com a ajuda de maçons, tá?
Olha, é interessante. É que os caras estavam envolvidos mesmo no movimento, né?
Exato.
Enfim, ele conseguiu fugir, voltou, né, para o Rio Grande e assumiu efetivamente a presidência da República Rio-Grandense em 16 de dezembro de 1837. Então a gente já está ali no, digamos, terceiro ano da Revolução. Bom, esse era o auge da República Rio-Grandense. A diminuição desses combates, a estruturação dos serviços básicos, né, de um governo, por exemplo, Correios, a questão da política externa, a questão fiscal, né, o fisco, isso aí tudo dava a impressão de que esse novo país, né, esse estado rio-grandense, estava já se consolidando. Né? Só que no ano seguinte, né, 1838, não foi o ano que eles achavam que ia ser o ano da vitória final. Apesar de mais uma vitória em Rio Pardo, o fracasso fracasso na tentativa de tomar Rio Grande, a gente está falando aqui da cidade, né? E a falta de condições de conquistar finalmente Porto Alegre acabaram diminuindo aí as esperanças dos republicanos, né? A maioria das vitórias farrapas nesse ano foram em combates de guerrilha e embates ali pequenos, sem muita importância estratégica. Com Piratini ameaçada, obviamente o Império não tinha desistido, né? A capital, que era lá, foi transferida então para Caçapava em janeiro de 1839. Mas aí a gente vai falar de um italiano, e aqui eu tô falando, é difícil tirar a imagem da cabeça do Tiago Lacerda, mas enfim, não é o Tiago Lacerda. A gente vai falar de um outro italiano aqui que a gente já citou.
Nós vamos falar do Giuseppe Garibaldi.
Sou bagual que não se entrega assim, não mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás.
E esse cara, em 24 de janeiro de 1837, então tu vê que a gente tá voltando aí um pouquinho, tá voltando 2 anos, né? Ele saiu da prisão onde ele estava em contato com o Bento Gonçalves. Lembra que o Bento Gonçalves ficou preso no Rio de Janeiro? Foi lá que ele conheceu o Garibaldi. Só que o Bento Gonçalves deu pra ele uma carta de Corso. O que é uma carta de Corso? Carta de Corso é um documento que o governo de um país dá para uma pessoa, e essa carta dá direito a essa pessoa a apresar navios em nome desse país. No caso, o Garibaldi recebeu das mãos de Bento Gonçalves, que era o presidente, né? Lembra que a gente falou que ele foi eleito lá, ele foi tido como presidente, muito embora tivesse preso, ele era o presidente da República Rio-Grandense. Ele fez uma carta para o Garibaldi dizendo assim, ó, tu tem direito de saquear e apreender navios em nome da República Rio-Grandense. Como é que funcionava isso? O cara lá assaltava um navio e metade do valor da carga ficava para o governo que tinha dado a carta e outra metade para quem tinha feito a apreensão. E ainda lá no Rio de Janeiro, ele acaba tomando o navio Luísa, rebatizando esse navio com o nome de Farroupilha. É o primeiro barco da Armada Rio-Grandense. Depois de muitas aventuras, como por exemplo, o Garibaldi, ele ficou preso no Uruguai, ele foi torturado em Buenos Aires. Esse cara era um cara viajado, tá? Então, depois de todas essas aventuras, Garibaldi apresenta-se em Piratini, que era a capital da República Rio-Grandense, em fins de 1837. Ao chegar a essa capital, ele recebe uma missão. Ele tinha que construir barcos e conquistar navios do Império. 2 meses depois, ele apresenta 2 lanchões, um chamado Rio Pardo e o outro chamado Independência. Mas havia um grande problema, a ausência de portos. Com Rio Grande, né, a cidade de Rio Grande e São José do Norte ocupadas pelo inimigo, que eram locais que tinham portos, né, e Montevidéu pressionada pelo governo imperial, quer dizer, também não podia ir lá para a capital do Uruguai para tentar se lançar ao mar com essas barcas, os farrapos planejam a tomada de Laguna em Santa Catarina. A ideia era um ataque simultâneo por mar e por terra. Mas como sair da Lagoa dos Patos com essas barcas? Bom, mas o John Grenfell, lembra que a gente falou desse cara aí, que era um inglês, ele atacou um cara inglês que estava do lado do Império, tá? Ele atacou o estaleiro Farrapo, mas Garibaldi escapou com os lanchões Farroupilha e Seival pelo rio Capivari, que fica no nordeste da Lagoa dos Patos. Daí resultou o mais fantástico acontecimento da guerra e talvez um dos lances de combate mais geniais da história. Foram colocados nesses barcos rodas gigantes e eles foram transportados por terra, levados por juntas de boi até Tramandaí, que ficava aproximadamente a 80 quilômetros do ponto de partida. O transporte foi feito através de campos enlameados pelas chuvas de inverno.
Que bacana isso daí, né? Fizeram os barcos anfíbios, né? Praticamente.
Exatamente. Mas olha só, o ataque é feito de surpresa, com Davi Canabarro por terra e Garibaldi a bordo do Seival. Aí tu vai falar assim, mas e o outro barco, Farroupilha? Bom, esse aí naufragou em Araranguá, em Santa Catarina. Então ele ficou só com o Seival. E acabou resultando na conquista da cidade e na apreensão de 14 navios mercantes que são somados ao Seival, né? E são também apreendidas armas, canhões e fardamentos. Em 29 de julho de 1839 é proclamada a República Juliana. Já ouviu falar nessa República, Igor?
Olha, eu, pra ser sincero, só quando eu tava estudando pra gente gravar aqui, eu não tinha ouvido falar isso antes.
Bom, né? Então tá, então é proclamada a República Juliana, que a gente vai dizer o que que é daqui a pouco, e que cuja sede foi instalada num casarão da cidade. Mas o sonho durou apenas quatro meses. Essa República Juliana, gente, foi uma república proclamada no estado de Santa Catarina. Bom, com a vitória de Laguna, os farrapos resolveram tentar a conquista de Desterro, na ilha de Santa Catarina. Sabe que ilha que é essa do Desterro? É a chamada hoje Florianópolis.
Olha que interessante. E eu imagino que eles chamaram de República Juliana porque isso aconteceu em julho, né? Você acha que deve ser por isso a razão?
Provavelmente, cara, não tenho certeza, mas vamos adiante. Mas são surpreendidos em plena concentração e batem em retirada, com pesadas perdas materiais. Os navios de Corso, contudo, vão muito mais longe. O Seival e o Caçapava e o novo Rio Pardo vão até Santos, no litoral paulista. Só que chegou lá, cara, eles encontraram forças superiores e, olha só, deram no pé e voltaram para Imbituba, em Santa Catarina. Ou seja, o negócio, eles tomaram gosto pela coisa, né? Proclamaram a República Rio-Grandense, agora vão proclamar a República Juliana e, já se mandaram para São Paulo, quer dizer, de repente eles queriam proclamar não sei mais o que, né? Um monte de república, né? Mas eles sentiram que a coisa, a chapa esquentou lá em Santos e voltaram para Imbituba, em Santa Catarina. Mas em 15 de novembro de 1839, um ataque pesado à Laguna, com marinha, infantaria e cavalaria, resulta na destruição completa da esquadra farroupilha e na retomada da cidade. Portanto, acabou a República Juliana aí. Todos os chefes da marinha rio-grandense são mortos, com exceção do próprio Garibaldi. O Davi Canabarro, que tinha ido através de terra, recua até Torres, que é uma cidade que fica mais ou menos na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, enquanto outra parte das forças terrestres vai para Lages, onde resistem até o começo de 1840.
Mas o que foi, nunca mais será. Mas o que foi, nunca mais será. Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam causos, polindo esporas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos.
Pois é, um comentário aqui, esse acordo que o Garibaldi fez com o Bento Gonçalves lembra um pouco o que aconteceu, né, anos antes, na relação entre Inglaterra e Espanha, né, que a Espanha, enfim, tinha diversas colônias na América, a Inglaterra queria roubar parte do carregamento de produtos que eram, enfim, extraídos das Américas, levados para a Europa, só que se ela fizesse isso diretamente, isso seria uma declaração de guerra entre os dois países, que até tiveram algumas guerras entre eles. E aí o que eles faziam? Eles, por debaixo dos panos, autorizavam navios piratas ingleses a atacar as frotas espanholas, e aí esses navios piratas ingleses, eles ficavam com parte do espólio, né, do que eles roubavam, e parte era paga como se fosse em formato de, entre aspas, impostos para a Inglaterra. Muito parecido aí. E o Garibaldi, ele é uma figura incrível, né? Ele é conhecido como o herói de dois mundos. Ele foi um herói tanto aqui na América do Sul, né? Não só no Brasil, enfim, ele lutou também no Uruguai. Ele está envolvido em um monte de revolução, né? E também na Itália. Em Roma, quando eu fui em Roma, lá tem um museu belíssimo em Roma, que é o Museu da Reunificação Italiana, que é belíssimo por fora, por dentro, enfim, você cansa pra caramba subindo numa escadaria, lá por dentro não tem tanta coisa, mas tem muitos objetos, tem muita coisa do Garibaldi. Ele é um herói nacional na Itália, que ele lutou na Reunificação Itália, lembrando que a Itália, né, ele era composta por diferentes reinos ali, aí houve uma unificação onde, enfim, os reinos mais fortes foram subjugando os outros, até ter a Itália mais ou menos como a gente conhece hoje. Então ele tem envolvido em guerras aqui no Brasil, no Uruguai, inclusive, onde ele se casou, né, com a Anitta. Ele quase lutou na Guerra Civil Americana, né, ele chegou a mandar uma carta pro Lincoln, né, pro Abraham Lincoln, oferecendo os seus serviços, né, ele era praticamente como se fosse um mercenário, né, só que o Lincoln na época não achou que era uma boa ideia, ele não queria uma guerra mesmo, né, estava no começo ali, ele estava tentando resolver a questão diplomaticamente e tal, ele acabou dizendo não, mas ele quase foi pra lá. Enfim, o cara tá envolvido em um monte de... é um aventureiro, né, até que depois ele foi na Itália e voltou, aí foi exilado e voltou, enfim, tem um monte de coisas, ele lutou na França, enfim, o cara andou por aí, era um treteiro, né, ele arrumava treta em tudo quanto é lugar. Ele foi importante também, né, como a gente tá comentando aqui, pra essa Revolução Farroupilha. Então, mais uma vez, vamos recapitular um pouquinho a linha do tempo aqui. A Revolução começou começou então em 1835, e aí ela teve o seu auge em 1837, né, o auge da República. Eu acho que eu tô falando do ponto de vista dos gaúchos,
dos,
né,
farrapos.
É, dos farrapos, né, dos republicanos, né, não lá do Império. Aí em 38 o Império começou a ganhar, né, então a gente terminou a nossa narrativa ali no finalzinho de 1839 para início de 1840. Mas e aí, o que aconteceu a partir daí, Francisco?
Bom, Igor, 1840 começou a decadência da Revolução. Enquanto a maioria das forças rio-grandenses se concentrava no sítio a Porto Alegre, a capital, Caçapava, era atacada de surpresa. Os líderes farrapos consideravam Caçapava quase inexpugnável, em virtude do difícil acesso à cidade. A partir daí, os arquivos da República foram colocados em carretas de bois pelas estradas. Foi o tempo da República Andarilha, até que Alegrete, a cidade de Alegrete, fosse escolhida como a nova capital.
Mas tu sabe onde fica o Alegrete?
Olha, cara, eu posso até tocar a musiquinha pra você.
É, mas continua, desculpa.
Pois é, mas em Taquari, né, na cidade de Taquari, farroupilhas imperiais travaram a maior batalha dessa guerra, com mais de 10 mil homens envolvidos. Mas não teve resultados decisivos. A cidade de São Gabriel foi perdida em junho. E alguns dias depois, o general Neto só escapa do avanço imperial de Chico Pedro graças à sua destreza como cavaleiro. Em julho, tem um novo fracasso do pessoal farroupilha, desta vez em São José do Norte. O Bento Gonçalves começa a pensar então numa possível pacificação. E em novembro é a vez de Viamão cair, que é uma cidade aqui, morrendo no combate o italiano Luigi Rossetti, que foi o criador do jornal O Povo, que era um órgão de imprensa oficial da República. E para piorar a situação, cara, em janeiro de 1841, Bento Manuel, aquele que troca de lugar, discordou de algumas promoções de oficiais e abandonou de novo os farrapos.
Que coisa, hein? Meu Deus do céu.
Mas é um pilantra, né?
Pois é. Bom, então a gente falou aí até 1841, né? No ano seguinte, né, a partir já do final de 1842, em novembro, o conflito, ele é dominado pela uma estrela que a gente vai falar em outros episódios mais sobre ele, chamada Luiz Alves de Lima e Silva. Você vai falar, mas eu nunca ouvi falar nesse cara. Calma lá. Ele depois ficou conhecido como o Barão e, mais posteriori, também como Duque de Caxias. Inclusive, uma coisa que eu não recomendo a ninguém a fazer é, por exemplo, ir ao Paraguai e gritar Viva Duque de Caxias. Quando a gente fizer o episódio da Guerra do Paraguai, vocês vão entender por quê.
Não, eu acho que é melhor não gritar Viva Conde de Caxias, pode ser até que o pessoal ainda tolere um pouco.
Pois
vamos lá.
É, né? Bom, nomeado presidente da província, na esperança do imperador, no caso aqui a gente já está falando, né, o imperador Dom Pedro II assumiu em 41, então a gente aqui está em 42, a esperança do imperador ali em tentar conseguir a paz, Caxias usou do mesmo estilo dos farrapos para ganhar o apoio da população local. Ele nomeou como comandantes militares Bento Manuel. Esse cara tá em todas, né? De novo aí o Bento Manuel, nosso PMDBista.
É onde a fita tiver boa, o Bento Manuel tá.
Pois é, ele só não trocou de lado mais vezes porque depois a Revolução acabou depois, né? É,
porque senão, acabou, cara.
Ele tava até hoje aí. É, hoje ele ia tá...
Depois ele reencarnou e entrou no PMDB.
Hoje ele seria realmente o PMDB. O Caxias, né, que na época ainda não era duque, ele nomeou então como comandantes militares esse Bento Manuel e Chico Pedro, né, dois oficiais que tinham o mesmo estilo. Ele priorizou a cavalaria, ele espalhou intrigas ali entre os farrapos sempre que ele pôde para tentar dividir, né, aquela máxima que o mundo aprendeu com o Napoleão, né, de dividir para conquistar. Ele tratou bem a população dos povoados ocupados, ele foi empurrando os farroupilhas já ali para o Uruguai, né, e esses aí, né, os farrapos fizeram ainda uma outra grande tentativa atacando São Gabriel em 10 de abril de 43. 1843, e em 26 de abril, ou seja, no mesmo mês, eles destroçaram Bento Manuel em Poncho Verde. Mas, enfim...
Bem feito.
Mas foi a última vitória que os farrapos tiveram. Em dezembro de 42, então voltei um pouquinho aqui, reuniu-se em Alegrete a Assembleia Constituinte. E ali houve, enfim, uma forte discussão política. Era muito grande a oposição a Bento Gonçalves, então ele já não era mais mais aquela unanimidade que ele era antes. Claro, depois de algumas derrotas, você acaba perdendo apoio. E as suas decisões também são questionadas. Bom, então, entre 1843 e 44, começou a se suceder várias brigas entre os farrapos. Quer dizer, a situação já estava ruim para eles. O Império estava ganhando. Eles começaram a se dividir. Perderam a figura do líder deles, Bento dos Gonçalves. Não que eles perderam a figura do líder, né? Mas, assim, ele já não era mais uma unanimidade. E foi nessa briga, enfim, nesse rolo todo, que o líder da oposição, Antônio Paulo de Fontoura, foi assassinado. Onofre Pires, então, acusou o Bento Gonçalves de ser o mandante. Né? Esse, né, o Bento Gonçalves, respondeu com um desafio a um duelo. Era muito mais fácil antigamente, né? Você acusava outra pessoa ali, você desafiava outra pessoa a um duelo. Foi feito o duelo, né, no dia 28 de fevereiro de 1844, onde o Onofre é ferido e depois, em decorrência desse ferimento, né, houve uma infecção generalizada e ele chegou a morrer. Mas aí você vê que eles já estão ali brigando entre eles então não tinha, já estavam ali acuados ali já no sul do estado, né, então da província, então não tinha muito futuro. Então chegou um ponto em que era o melhor para os dois lados que houvesse um acordo de paz, não é isso?
Exatamente, assim, ó, ainda em 1844, Bento Gonçalves iniciou as conversações de paz, mas retirou-se por discordar de Caxias em alguns pontos fundamentais, assumindo então o seu lugar o tal do Davi Canabarro. Os farrapos queriam assinar um tratado de paz, mas os imperiais rejeitavam, porque tratados de paz, eles são assinados entre países. E o Império não considerava a República Rio-Grandense um país. Caxias, então, cheio das tretas, né? Cheio dos paranauês, foi lá e conseguiu contornar a situação e agradou os interesses dos farroupilhas sem criar nenhum constrangimento para o Império. Mas no final das contas, os farrapos já não tinham outra saída senão aceitar as condições de Caxias. É que ele foi, assim, generoso, né? Tipo assim, deu um ponto de honra. Tá, a gente vai fazer o que vocês querem. Fez, assim, um meio campo. O cara, ele era ardiloso, ele era político, né?
Sim.
Não é à toa que ele foi, depois, um cara muito fundamental na Guerra do Paraguai, que é um episódio que a gente vai fazer mais pra frente. Bom, enfim, a pacificação foi assinada em 1º de março de 1845, na cidade de Ponte Verde, e tinha como principais pontos os seguintes. O Império assumiria as dívidas do governo da República. Os farroupilhas escolheriam um novo presidente da província. Quem? Caxias. Os oficiais rio-grandenses seriam incorporados ao exército imperial nos mesmos postos, menos os generais. Todos os processos da justiça republicana continuavam válidos. Todos os ex-escravos que lutaram no exército rio-grandense seriam declarados livres, muito embora, depois disso, muitos deles foram reescravizados. Todos os prisioneiros de guerra seriam devolvidos à província. Além do mais, o charque importado foi sobretaxado em 25%, o que tornava esse charque importado do Uruguai e da Argentina mais caro do que o produzido no Rio Grande do Sul, que, portanto, dava mais vazão à venda, né? Finalmente, o charque do Rio Grande do Sul podia competir com o charque importado, que se tornou mais caro. Gente, assim terminou a Guerra dos Farrapos, que apesar da vitória do Império do Brasil contra a República Rio-Grandense, significou a consolidação do Rio Grande como força política dentro do país. Eu, Francisco, quero dizer o seguinte, eu acho que essa foi uma das poucas guerras que eu posso afirmar assim, ó, o povo gaúcho estava certo. O Rio Grande do Sul estava sendo jogado por esquecimento, né? Foi o povo que colocou na frente das batalhas, das inúmeras batalhas que ocorreram aqui na pontinha do país aqui no sul, né? Exemplo da Guerra de Cisplatina. Foram os soldados, foi o povo gaúcho que foi na frente de batalha. Inclusive até muitas mulheres gaúchas ajudou a combater nessas batalhas e as que não combateram ficaram viúvas, entendeu? E de repente, como troco, o Império faz aquela sacanagem, né? Aumenta o preço de importação do sal, que era uma matéria-prima muito importante para a produção de couro e de charque, que eram os produtos que o Rio Grande do Sul mais produzia, e dava maior refresco para a importação de charque de outros países, como Uruguai e Argentina. Então, a reivindicação gaúcha era muito certa e realmente eu acho que eles fizeram muito bem de ter se rebelado contra o Império, que estava, desculpa aí o pessoal mais sensível, cagando e andando pro Rio Grande do Sul. Então eu acho que foi muito bem feita essa revolução e, muito embora tenha perdido, mas pelo menos se firmou como uma força política dentro do país e que é até hoje.
O gaúcho desde piá vai aprendendo a ser valente, não ter medo, ter coragem. E em manotaços do tempo e em buchinchos, retempera e moldura a sua imagem. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro.
Pois é, e só para o ouvinte compreender aqui que as coisas elas se desenrolam e acontecem e tem um fato, ele acaba tendo consequência em outro, né? É, e aqui eu estou fazendo absolutamente uma especulação, enfim, é impossível a gente saber, mas é legal fazer um exercício mental. Você imaginar, será que se não tivesse acontecido Farrapos, teria havido um líder gaúcho da envergadura, importância e força política de Getúlio Vargas, como a gente comentou em outros episódios? Eu acredito que provavelmente não, entendeu? Provavelmente essa liderança que iria se opor à política do café com leite e teria sucesso, teria sido de um outro local, provavelmente do Nordeste. Enfim, e a gente compreende também que, por que foi importante a gente falar da Farroupilha antes de falar, por exemplo, da Guerra do Paraguai. E antes de falar de Farroupilha, a gente precisou falar da Cisplatina. Então a gente está falando muito de guerras ali que estão ali nessa região sul ali da América do Sul. A gente falou da Cisplatina, a gente está falando agora de Farrapos, a gente vai falar no episódio futuro sobre a Guerra do Paraguai, enfim. E uma está entrelaçada na outra ali como se fosse mesmo fios emaranhados, você não consegue desvincular uma coisa da outra. É tanto que Farrapos provavelmente também não teria acontecido se não tivesse havido a Guerra da Cisplatina, que endividou o Brasil, que enfraqueceu o Estado e gerou, como a gente viu, algumas das condições para que a Revolução acontecesse. Então, isso é uma coisa, um diferencial, uma coisa que a gente tenta trazer aqui para os nossos ouvintes, é compreender como é que esses fatos, né, a gente já comentou isso diversas vezes, mas nunca é demais enfatizar, como esses fatos, que às vezes a gente estuda eles em separado, eles na verdade fazem parte de uma única coisa, né? Será que hoje, por exemplo, haveria tantas pessoas que apoiam um movimento separatista no Sul se eles não tivessem como espelho a Revolução dos Farrapos? Provavelmente não também. Então é interessante você compreender por que eu preciso compreender isso? É interessante você compreender isso daí, porque isso tem reflexos até hoje. Então, Farrapos, por exemplo, foi construiu uma força política do Rio Grande do Sul, que foi o território para chegar ao poder Getúlio Vargas, que popularizou um estilo de política populista e mais estatal, e esse tipo de política populista a gente vê até hoje. Enfim, está tudo emaranhado. Para você entender por que o Brasil hoje, né, o povo tem esse Deus Estado, porque o político é visto como isso, aí, enfim, é tudo interligado. Então é importante a gente entender a história, né, até para não cometer os mesmos erros de novo.
Eu até diria o seguinte: é importante você conhecer a tua história passada para você poder entender o presente que você vive.
Exatamente. Não é do nada, né? Não é do nada. É tudo uma construção.
E conhecendo o passado, você entende o presente e pode sim interferir no futuro do país. Eu queria deixar aqui os meus parabéns aí ao povo riograndense, né? Que é um povo muito guerreiro, entendeu? Que faz parte da história do Brasil em vários momentos. Gosto tanto que eu moro aqui há muito tempo, e digo assim novamente, eu acho que foi uma revolução justa, foi um levante justo contra um governo central, né, na época o Império, que estava assim, nem aí para o valor que o povo riograndense tem. Fica aqui a minha homenagem, então, ao povo riograndense.
Como a gente tenta sempre planejar as coisas de uma forma que façam mais sentido, né, assim como a gente, por exemplo, lançou o episódio sobre a Revolução de 32, logo após o feriado de 9 de julho, que feriado em São Paulo, né, que relembra a Revolução de 32. Este episódio, eu não estou querendo datar esse episódio, que você pode estar escutando esse episódio no futuro, mas esse episódio ele está sendo de propósito lançado logo após, né, dias após a comemoração dessa Revolução. Não só qualquer comemoração, mas a gente está no ano de lançamento, né, deste episódio. A gente está comemorando ou relembrando 180 anos do início desse conflito, que foi no dia Mais uma vez, começou no dia 20 de setembro de 1835. Então, há 180 anos atrás.
Exato. Olha só, cara, como eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu posso dizer assim, ó, todos os anos é comemorada a Semana Farroupilha. Então, tem acampamento gaúcho aqui no Parque da Harmonia, tem vários festivais que eles chamam de invernada. Enfim, é realmente uma festa popular em homenagem a esse levante, a essa bravura do povo gaúcho. E no dia 20 é o dia oficial, dia 20 de setembro é o dia oficial em comemoração a essa revolução e que, portanto, é um feriado aqui estadual no Rio Grande do Sul. É uma bela história e é bom que a gente conheça ela para a gente poder desenhar o nosso futuro próximo. E agora, gente, eu queria chamar o Igor Alcântara para falar a respeito do seu projeto pessoal, dos seus livros, enfim, do que ele anda fazendo.
Churrasco bom, chimarrão, fandango, carne e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer.
Beleza, eu vou falar aqui depois, antes da gente fazer a leitura de e-mails e comentários, eu vou ter que dar uma corridinha para comer um churrasco. Tem uma churrascaria aqui, porque a gente fica falando de Rio Grande do Sul esse episódio inteiro, me dá vontade gigantesca de comer um churrasco. Tem uma churrascaria aqui perto de casa, chamada Porto Alegre, aqui pertinho de casa. Então, homenagem aos gaúchos, eu vou comer um churrasco, mas assim, com gosto.
Mas tem uma outra churrascaria aí que é aqui do Brasil, aqui do Sul, aí nos Estados Unidos, né, que é uma franquia, uma coisa assim, que era o Fogo do quê mesmo?
Fogo de chão.
Não, mas como é que o pessoal chama aí?
Ah, aqui eles chamam de... Porque o americano, ele não consegue falar o som anasalado, né? Tanto que o meu sobrenome é Alcântara, esquece, eles chamam de Alcantara, né? É, então eles chamam Fogo de Chão.
Fogo de Chão, beleza.
Que inclusive é maravilhosa, maravilhosa. Eu fui há 2 semanas atrás. Mas, falando dos meus projetos pessoais, enfim, além do mais importante deles, que vocês já sabem, que é o TemaCast, eu também sou escritor e eu tenho, enfim, livros diversos publicados. E aí, para não ficar sempre todo episódio falando a mesmíssima coisa, eu decidi que cada episódio eu vou falar um pouquinho, alguma coisa diferente de um ou outro livro, né? Então, eu vou falar de novo nesse episódio do meu primeiro livro, que ele foi relançado. Ele tem agora uma capa nova, uma capa mais bonita, e passou por mais uma rodada, né, mais um processo de revisão, que foi inclusive um excelente revisor aqui, meu amigo Francisco Seixas, que fez, que o nome do livro é O Dia em que Deus Chorou. Ele é um romance que ele tem basicamente dois personagens, existem outros personagens que são citados, mas basicamente ele é um embate quase filosófico entre dois personagens, e ele questiona muito a realidade e aquela questão de que muito platônica, de que como é que a gente sabe que a gente existe? Como é que você pode ter certeza? E se, de repente, o que nós chamamos de realidade for simplesmente um sonho de Deus, entendeu? E eu não estou falando que é ou não é, ou que o livro diz isso ou aquilo, porque se eu falar isso, aí eu estou contando para vocês o final. Mas, enfim, esse é o livro O Dia em que Deus Chorou, foi o meu primeiro... não foi o meu primeiro livro escrito, enfim, eu tenho outros livros anteriores que nunca foram publicados, mas teve uma época, enfim, que eu tinha uma caixa com vários, eu escrevia na mão mesmo, né? Eu tinha vários livros, contos, várias coisas, ficavam numa caixa gigantesca e aí minha mãe jogou fora por engano. Mas esse foi o primeiro realmente publicado, ele é de 97, então ele tem bastante tempo. E agora, agora recentemente, a coisa de 1 ou 2 meses, saiu a terceira edição dele, né? Teve uma segunda edição em 2001 e agora uma terceira edição. Então, eu convido aos ouvintes aí a conhecerem essa obra.
Eu recomendo, cara.
Isso, e tá o link aí no meu site, né, no post, mas enfim, vocês já sabem que é o igoralcantara.com.br.
Isso mesmo, pessoal, dá uma visitadinha lá, com carinho, o Igor merece. Bom, gente, então tá, esse é o final desse nosso episódio, agora a gente vai para a leitura de e-mails e comentários. Então eu vou chamar o Igor para dar o nosso bye-bye. Então, ouvintes, até o próximo episódio e um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço para vocês, até o próximo episódio, continuem conosco.
E-mail. Comentários.
Porto Alegre que tem domingo, esperando o Grenal.
Mas e aí, Igor? Te refestelou na churrascaria Porto Alegre como tu disse que faria, tchê?
Mas, bah, tava tri legal, flor de especial. Só faltou um feijão mexido, uns torres, um pão de queijo.
Mas que coisa, que é isso, cara? Tá falando churrascaria, ô mineirinho.
Ah, Minas Gerais não sai de dentro da gente, né?
Tá certo. Bom, mas olha aqui, ó. Igor, hoje a gente vai dar um recadinho especial sobre um amigo nosso, que é o Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak. E tu poderia dizer sobre o que seria esse recadinho, Igor?
Pois é, o pessoal lá do Mundo Freak pediu pra gente dar uma força aqui num projeto que tá saindo, né, do Andrei, que é um livro, o primeiro livro do Andrei a ser publicado. Ele tem outros trabalhos publicados, contos, né, publicados em coletâneas, mas esse é o primeiro romance dele que ele tá publicando. E ele está buscando apoio pelo Catarse para poder viabilizar financeiramente o projeto. Eu cheguei a ler o livro dele numa das primeiras versões, ele me passou um tempo atrás, e eu gostei bastante, achei muito bacana o projeto, e ele já me contou que, né, enfim, daquela versão que eu li até o que vai sair, houve algumas alterações, enfim, todo aquele processo, né, que a escritor conhece, de revisão. Sim. Às vezes você muda uma parte aqui ou ali para a história ficar mais coesa e tal. Mas, enfim, eu já gostei da história naquela versão, assim, ainda, digamos, em processo, né, de construção naquela. Sim. Época. Então, eu imagino, tenho certeza que deve estar bem melhor. E aí, a ideia, explicando um pouquinho sobre o projeto, né, o nome do livro é Calciferum, e a ideia é que as pessoas contribuem, né, no Catarse para viabilizar esse projeto, e, em contrapartida, as pessoas recebem prêmios, né, por causa disso.
Recompensas, então, né?
Recompensas, isso. Você tem, por exemplo, tem prêmios que você recebe, pequenos totens, né, dos personagens, é bem bacana. Tem prêmio, tem pôster dos personagens, são muito legais. Tem até alguns prêmios para quem gosta dessa área, né, que você ganha tarôs exclusivos com ilustrações baseadas nesse universo do livro e tal. E para quem conhece o Mundo Freak, tem a ver com aquele tipo de atmosfera, com o tipo de assunto que o Mundo Freak aborda, né? Basicamente, a história do livro, eu não vou dar spoiler aqui, mas a história do livro é sobre um rapaz, né, o Rafael, que ele descobre que um colega de trabalho dele é, na verdade, um demônio que tá aqui na Terra.
Olha aí, olha aí.
Você falou igual o Andrei agora. E, enfim, eu não tô dando spoiler. Falar, deu spoiler. Não, isso aí já não tá no comecinho do livro e tá, inclusive, na própria
divulgação, sinopse. Né?
Isso, exatamente, né? Enfim, é um projeto que o Andrei já tá trabalhando um certo tempo. Ele começou a trabalhar nesse projeto em 2011, quer dizer, já tem um tempinho aí. E aí ele utilizou também toda a influência que ele tem literária, desde, por exemplo, HQs de Neil Gaiman, Alan Moore, até o trabalho dele no Mundo Freak, enfim, outras coisas que ele lê, que ele se interessa. Então você vai ter bastante ali coisas de ocultismo. Eu sei que ele teve uma consultoria ali forte de pessoas desse mundo do ocultismo que entendem disso daí, e que, enfim, o livro tem um vazamento muito bacana. Então, não é um livro que nasceu assim do dia pra noite e tal. Ele é um trabalho que tá sendo, enfim, lapidado e tal. Então eu acredito, enfim, até porque eu li a primeira versão e eu achei bem interessante. Eu acredito que pra quem se interessa por esse gênero vai gostar. Por exemplo, quem gostou do meu, eu sei que tem muitos, eu sei que tem mais de 100 ouvintes do TemaCast que compraram o meu livro mais recente, Mutua, e gostaram, muitos mandaram feedback e tal. Então, quem comprou meu livro e gostou, se interessa por esse tipo de literatura mais voltada para o terror, vai se interessar. Não é um livro de terror, né? Assim, não é, mas ele é, mas, enfim, são universos, digamos, que conversam, né? Então, sim, sim. Só que a campanha do Catarse, ela não vai sair quando o episódio for lançado, né, agora dia 1º de outubro, a campanha do Catarse ainda não vai estar no ar, do Catarse do livro Calcifer 1. Ela vai sair no dia, ela vai entrar no ar no dia 8 de outubro. Então é só ali uma semaninha depois, né? Mas se você está ouvindo depois do dia 8 de outubro de 2015, a campanha já está ali no ar. Aí você pode entrar lá no site, que é o calcifer1.com.br, e se você entrar no post desse episódio, tem as informações e tem o link também para você clicar, né? Mas mais uma vez, é calcifer1.com.br e tá lá as informações. Mesmo antes do dia 8, você pode entrar no site. O site tá no ar e aí você pode conhecer um pouco mais sobre esse projeto do livro.
Sim, tem até um vídeo muito bacana lá. Tá bem bacana o site. Eu recomendo que vocês entrem, inclusive, antes do dia 8, para começar a tomar conhecimento. E quando a campanha entrar no ar no dia 8 de outubro de 2015, lá no Catarse, vocês já vão estar por dentro.
Exatamente. E, enfim, outubro, né, é o mês que, do terror, né, enfim.
Que medo. Sabe que eu morro de medo do Andrei, né, cara? Eu acho que o Andrei deve se transformar de noite.
O Andrei não é humano, né, enfim. Mas não, isso não. É um outro assunto. Inclusive aqui, um parênteses, né, assim, esse é um mês muito por causa da cultura anglo-saxônica e foi popularizada pelos Estados Unidos, enfim, isso é um outro assunto, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu já vou no supermercado e já tem abóboras vendendo e tal, não só porque as pessoas querem comer abóbora, mas por causa de toda aquela cultura do Halloween.
Do Halloween, já é dia 30, né?
Isso, o meu carro, por exemplo, essa semana eu já vou decorar como eu faço todo ano pro Halloween aqui, enfim, como todo mundo faz. E aí, ele tá lançando esse livro, né, exatamente. Então eu acho que é oportuno a galera aí já. E assim, mas eu não tô meio sem grana, não sei se eu vou conseguir contribuir. Galera, mês que vem já sai aí a primeira parcela, 13º. E tem. Você entra no site, vocês vão curtir o projeto, enfim. Beleza?
Dá uma força. E acima de tudo, né, Igor? Porque, pô, vamos dar valor pros nossos autores nacionais, né? Vamos dar uma força lá pro nosso amigo Andrei.
Exatamente, autores nacionais de qualidade e também que são aqui parceiros da nossa querida podosfera brasileira.
Exatamente. Então, Andrei Fernandes, um beijo pra você, tá, cara? Muito sucesso e pode contar com a gente aí no que a gente puder te ajudar, tá? Um grande abraço também.
Um abração aí.
Bom, Igor, mas vamos então para a leitura dos comentários?
Vamos lá.
Então tá, então a gente vai fazer aquela velha advertência de sempre. Os comentários são públicos, estão nos sites, então a gente não vai ler os comentários para não ficar uma leitura de e-mails e comentários muito longa, mas quem quiser ver o conteúdo dos comentários é só acessar o site e os comentários estão agrupados aqui por episódio. Então nós vamos começar pelo último episódio, que é os Irmãos Grimm. E comentou neste episódio o Marcelo Torres, lá do Papo Alfa, que inclusive nos indicou um seriado chamado Grimm, que ó, esse seriado está na Netflix, então quem quiser se interessar, quem se interessar pelo assunto, é só ir na Netflix e ver esse seriado. Ainda não vi, mas promete, já botei na minha lista.
Olha, Francisco, eu agora, né, com criança, enfim, bebê em casa, né, todo tipo de, qualquer audiovisual, pra mim é áudio, podcast, visual é Netflix. Cinema, essas coisas faz mais parte do meu mundo. Então essa pois dica foi bacana exatamente por isso.
Comentou também no episódio dos Irmãos Grimm o Henrique Tavares, o Diogo Camilo, a Gabriele Tchá, que inclusive, olha só, a Gabriele dá explicações sobre a pronúncia dos nomes que a gente ficou ali e tal. Ah, não, é Will, né? É Wilhelm, né? Não sei o que, é Jacob, não sei o que. Ela deu lá uma aulinha pra gente de como pronunciar os nomes. Então, quem quiser tirar as suas dúvidas, é só dar uma chegadinha lá no comentário do post da Gabriele Tchá, que ela está explicando para a gente. E no episódio sobre a Guerra da Cisplatina, comentou Pati Rai Z, que inclusive mora lá na Espanha, em Barcelona. Então, quer dizer, olha só, os nossos ouvintes estão espalhados por aí, né?
O nosso podcast está bem globalizado. A gente está em quase todos os estados americanos, inclusive, né?
Estamos em, acho que, em 38 estados americanos.
Olha, é mais do que eu conheço.
Pois é, inclusive, eu posso dizer que o Novo México virou uma ilha de não ouvinte, né? Porque em volta está todo cheio de ouvintes do TemaCast.
Esse pessoal aí só consumindo metanfetamina, mas enfim, vamos lá.
Olha só, agora em vez da gente falar dos episódios, a gente vai falar do ouvinte, porque este ouvinte está fazendo uma maratona no TemaCast, que é o Vitor Urubatan. Então ele comentou os episódios O Piloto, Sinclair, A Geração Canguru, Sal, Regime Militar, Mulheres e Podcast, Lampião, Agressividade na Web, Raul Seixas, Felicidade e Intolerância. E de repente ele já comentou até outros, mas até o presente momento, na gravação dessa leitura de e-mails e comentários, ele comentou em todos esses episódios. Um grande abraço pra você, Vitor. Tá, cara, e fica aí com a gente. E no episódio do Raul Seixas comentou o César Moreira de Souza. E parou por aí, Igor?
Não. Enfim, os comentários do site, né, nessa última quinzena foram esses. Mas tem também o pessoal que avaliou o TemaCast lá na iTunes Stories. Já fazia um bom tempo que a gente não citava o nome do pessoal. Inclusive, a última vez foi quando a gente fez aquele concurso de um livro meu, que as pessoas que comentaram e avaliaram na iTunes Stories o TemaCast, a gente sorteou um livro. Mas tinha algum tempo, enfim. E eu vou citar aqui o nome dos ouvintes que avaliaram e comentaram, né? Avaliaram com 5 estrelas. A gente agradece muito a vocês, porque isso é muito importante na divulgação, porque melhora o ranking do TemaCast na iTunes Store. Então é interessante você entrar, mesmo se você não tem um dispositivo Apple, né, um iPhone, iPad, etc. Você pode instalar o aplicativo da iTunes Store no seu PC e você pode entrar lá e fazer a avaliação, né? Então os ouvintes que fizeram essa avaliação foram a Liz Sardinha, o Rony, o Thiago Kitamura, o Matheus Melo Guimarães, o PHF Teles, o Flávio Pinto, Luciano de Mendonça, o Broderix e o ALX Gomes. E diga uma coisa, Francisco, teve e-mails também?
Cara, teve sim. Inclusive nós tivemos 2 e-mails de voz, e como a gente já falou, os e-mails de voz vão ser sempre prioridade na hora de divulgar. E o primeiro deles que mandou e-mail de voz foi o Carlos Henrique Meirelles Corbo. Vamos lá ouvir.
Olá pessoal do TemaCast, meu nome é Carlos Henrique Corbo, moro no Rio de Janeiro, tenho 37 anos, sou gerente de desenvolvimento de sistemas, casado, pai de uma menina linda de 5 anos. Estou aqui para dar meus parabéns atrasado. Fiquei um tempo afastado porque estava fazendo um curso e esse curso envolvia também áudio, aí tive que dividir o meu tempo, o tempo que eu geralmente utilizo para ouvir podcasts, passando a fazer esse estudo também baseado em áudio. Mas de qualquer forma, não poderia deixar de me congratular com vocês neste ano. Eu conheci vocês, eu já até comentei em outras vezes que eu conheci vocês no episódio O Brasil Tem Jeito, através de uma indicação do Luciano Pires. De lá para cá, eu escuto vocês sempre, escuto cada episódio que vocês lançam. Eu estou escutando, eu baixo na semana mesmo que vocês publicam, eu baixo. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho a assinatura de mais de 20 podcasts, mais de 20 canais diferentes. E o de vocês está lá no Top 5. Sempre que vocês lançam, que vocês publicam, eu estou ouvindo. E por que eu gosto do TemaCast? Gosto porque envolvem temas que eu gosto, que é biografia, comportamento, história. Principalmente história. História me dá uma dimensão, me dá uma ideia do porquê que as coisas acontecem, do porquê que as coisas estão acontecendo, a origem de determinadas coisas que acontecem hoje no nosso Brasil. Sem contar, é claro, da abordagem de vocês, das conexões que vocês fazem de um episódio com outro, ou melhor, de uma história com outra, do capricho, da qualidade, da edição e o tempo que vocês dedicam para um determinado tema. Tá? Quando o tema é muito grande e vocês acham muita coisa importante para falar, vocês fazem parte 1, parte 2, isso é muito interessante. Fico feliz em fazer parte desse grupo e gostaria que vocês recebessem as minhas congratulações mais efusivas. Um grande abraço.
E aí, Igor, o que tu achou do e-mail de voz do Carlos?
Achei muito bacana, né? Legal que, mesmo, enfim, congratulando pelo aniversário, né? Não é o episódio que a gente está lançando de aniversário, mas mesmo assim é muito bacana o fato dele ter conhecido a gente, é um episódio que a gente gravou há tanto tempo, e continuar nos ouvindo, né? Quer dizer que a gente, de alguma forma, tem continuado a cativar e a manter esses ouvintes. E a gente vê o reflexo disso, enfim, na quantidade de downloads e na repercussão que os episódios alcançam, que a cada vez é maior.
Exatamente. Inclusive, é só o Carlos Henrique, e daqui a pouquinho a gente vai ler um e-mail de texto dele, mas, por enquanto, ficamos por aqui que a gente tem um outro e-mail de voz. Dessa vez, o e-mail é da Isis Soares. Durante o áudio, ela não cita o nome dela, mas que fique claro aqui que quem mandou este e-mail foi Isis Soares, que é nossa ouvinte, nossa amiga aí, inclusive está sempre em contato com a gente, dando várias sugestões e participando lá no nosso grupo, lá no Facebook. Então vamos ouvir agora.
Olá, pessoal do TemaCast. Eu vim aqui porque eu me senti meio que na obrigação de agradecer a esse trabalho que vocês realizam, Francisco e o Igor, de fornecer, assim, informação pra gente de forma gratuita. Eu acho que é tão raro encontrar qualquer mídia, seja de TV, rádio ou mesmo podcast, que forneça pra gente, assim, algum tipo de informação, de um entretenimento que tenha algum tipo de conteúdo. Então, e eu vim comentar também que um dos meus episódios favoritos é o do Barão de Mauá, né? Entre outros, também eu gosto muito dos Beatles. E como sugestão, eu queria que vocês falassem sobre descobridores, pessoas que inventaram coisas. Um beijo e até a próxima.
Viu só, Igor? Nós temos que fazer episódios a respeito de inventores, mas a gente já tem, né, planejadinho aí alguns episódios sobre inventores.
Temos sim, a gente não pode falar qual é ainda, para não estragar a surpresa, até porque a gente tem uma brincadeira lá no grupo do Facebook, não saiba mais, que a gente sempre, nos dias que antecedem o lançamento do episódio, a gente tenta dar umas dicas pro pessoal tentar adivinhar qual que é o próximo episódio. Enfim, não vou dizer quais que são, mas a gente tem, porque a gente fala também, né, de biografias. Inclusive, um dos episódios favoritos dela é sobre uma biografia, né, do Barão de Mauá. Então a gente tem algumas outras biografias planejadas, incluindo de inventores.
Exatamente. Bom, então agora a gente vai para a leitura dos e-mails de texto, esses e-mails que o pessoal mandou mesmo, que é texto. O primeiro delas diz o seguinte: Olá amigos, meu nome é Djavani Gomes, tenho 36 anos e sou analista de sistemas. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e conheci o TemaCast há pouco tempo, ouvindo também muito bom na Porteira Cast. E rapidamente me apaixonei pelo conteúdo aqui abordado, mais sério, cultural e altamente instrutivo. Sendo assim, gostaria de solicitar um tema que ainda não encontrei nos podcasts que ouço e que é sobre a participação dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Acho um tema de muito valor histórico, além de resgatar os valores de nossos homens que perderam a sua vida lutando nos campos italianos. O Giovanni, inclusive, assim, ó, esse tema está também na nossa planilha de temas futuros, então, assim, ó, pode ficar tranquilo, em algum momento a gente vai fazer um episódio sobre os pracinhas e, com certeza, a gente vai fazer ele da maneira que a gente puder fazer de melhor. Tá, então tu fica tranquilo que já tá lá anotadinho. Teve outros ouvintes que já sugeriram, mas tua sugestão também é muito bem-vinda.
É um episódio que a gente provavelmente vai demorar um pouquinho pra gente fazer, porque é aquele tipo de episódio que demanda um tempo de preparação maior. Pra vocês terem uma ideia, é um episódio que, digamos assim, um episódio rápido. Ah, vamos fazer esse episódio de repente não demorou tanto tempo assim pra gente preparar. Contando o tempo de preparação, gravação, sem contar edição, só preparação e gravação, um episódio rápido, eu posso dizer que a gente gasta o quê, Francisco? 10 horas. No mínimo, assim, um episódio...
É por aí.
Mas tem episódios, como, por exemplo, os episódios dos Beatles, foram 80 horas só de preparação de pauta. Mais não sei quanto de edição. Isso eu tô contando a edição. Então, esse provavelmente vai ser um daqueles episódios que vão exigir tempo maior. A gente tem episódios, por exemplo, que a gente vai lançar no futuro, que a gente já tá trabalhando na pauta, em paralelo com as outras pautas, porque são episódios assim. Esse especial, assim, pra mim, por exemplo, vai ter um sabor especial, porque meu avô paterno foi um pracinha, e enfim, mas com certeza vai sair. Aguarde aí.
Perfeitamente, Igor. E tem mais e-mail, cara?
Teve sim, olha, teve o e-mail aqui do Rafael Lucas. Ele mandou o seguinte: olá, pessoal do TemaCast, me chamo Rafael Gouveia Lucas, 26 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou técnico em radiologia e futuro estudante de história, se eu tiver tempo, em 2016. Descobri o podcast graças ao Igor, que conheci no Mundo Freak. Estou adorando. Meus episódios favoritos são o do Barão de Mauá e os da Guerra Fria. Estou para mandar um e-mail há muito tempo, mas a falta de tempo e a preguiça não deixaram.
Olha aí.
Isso. Pois é, isso foi bom, pois os pequenos problemas que eu percebia foram sendo consertados ao longo dos episódios. Sem desmerecer em nada o trabalho de vocês, para mim os episódios têm um apelo didático muito forte, isso é legal. Mas falta um pouco mais de debate, de tiro, porrada e bomba para acalorar a situação. Aí ele deixa aqui uma lista de sugestões para episódios e termina assim: um abraço e até a próxima.
Ô Rafael, muito obrigado pelo teu e-mail, cara, mas assim, eu te confesso que eu fiquei um pouco em dúvida com relação ao que você quer dizer com debate, tiro, porrada e bomba. Eu não sei se você está se referindo a efeitos sonoros, né, no episódio, ou se você quer que eu e o Igor e o convidado saiamos na porrada entre nós, né? De qualquer maneira.
Ele tá querendo é treta, porque a podosfera hoje em dia tá meio treteira, né?
Um grande abraço pra você, Rafael. Obrigado, cara, pelas sugestões e pelo teu e-mail, tá, cara? Olha só, Igor, também mandou e-mail. Quem já mandou e-mail de voz, que foi o Carlos Henrique Meirelles Corbo. Lembra que ele mandou um e-mail de voz?
Sim, sim.
Dessa vez ele mandou um e-mail para um episódio específico que foi sobre a intolerância. Então ele fala assim: olá, pessoal do TemaCast, mais um episódio excelente. Eu creio que essa tal intolerância sempre existiu e com a difusão da internet ficou ainda mais notória. O que mais se encontra na rede são discussões polarizadas, porque de um lado temos a demonização e do outro o endeusamento. Quando na verdade, para uma discussão ser produtiva, não precisa nem ter o Deus e nem ter o diabo. O que tem que ser feito é procurar diálogos. As pessoas não querem perder a discussão e vale tudo para sair ganhando. A partir daí, elas transformam você de antagonista em inimigo e com isso se torna pessoal e deixam de discutir as ideias e passam a combater a pessoa. Ainda que você refute educadamente a opinião dessas pessoas, elas não são mais capazes de ouvir. É como se desligassem o disjuntor e a partir daí você não tivesse mais condições de expor suas ideias com um raciocínio lógico, com embasamento, com evidências, porque não te ouviriam mais. Bem, quando eu perco uma discussão, eu acho bom porque ao menos eu saio com novas ideias. Outra coisa é o respeito. Muito se ouve ou lê sobre ele, mas parece que ninguém sabe bem o que é, ou então esse tal respeito tenha saído de moda. Eu vou dar um exemplo. Se eu disser assim para o Francisco: Francisco, com todo respeito, mas você está sendo um babaca ao dizer tal coisa, eu pergunto: cadê o respeito? Eu entro em conflito quando vejo essas coisas.
Bom, Carlos, obrigado pelo seu e-mail, tá? A gente achou muito bacana, e continue mandando seus e-mails aí pra gente, que é muito importante o feedback dos ouvintes.
Exatamente, e tem mais alguma coisa, Igor?
Pois é, bom, se os outros ouvintes aí ficaram com, digamos, vontade de participar também, eles também podem, né? Eles podem, por exemplo, entrar no nosso site, no temacast.com.br, e fazer o comentário no episódio de preferência. Podem mandar e-mail através do formulário de contato no site, lá na aba contato, ou pelo e-mail temacast@temacast.com.br. Lá no site você também encontra os botões para as nossas redes sociais, né, o Facebook, o Twitter e o Google+. Não se esqueça também de acessar o nosso grupo no Facebook através do link temacast.com.br/saiba-mais. De novo, é temacast.com.br/saiba-mais. Lá nesse grupo você vai interagir com todos os nossos ouvintes e também com nós aqui da equipe do TemaCast. E o pessoal que quiser assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store, é só clicar nos botões correspondentes que se encontram também lá no site do TemaCast.
Exatamente. Bom, Igor, então vamos ficando por aqui, e não se esqueça de mandar os seus e-mails, mensagem de voz, comentários, de visitar o nosso grupo lá no Facebook, como o Igor já falou, cujo link estará no post desse episódio. Olha, gente, um forte abraço e até a próxima.
Um abraço, pessoal, e até a próxima.
Baby, se rolar, já pensou, nem pensar.